Fala, vendedor!
Tenham todos uma excelente noite de quarta-feira. Nós estamos começando mais um episódio do nosso querido
24º.
Pode Faturar, o programa, o podcast feito para você, vendedor. E hoje a gente continua com os nossos projetos de trazer aquelas que são as grandes líderes do mercado.
Com certeza.
As mulheres, que tudo que as mulheres fazem funciona muito melhor e você sabe disso.
O lado feminino da coisa.
Eu estou muito feliz, Terce, porque nós estamos no episódio 24.
24.
E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre repercussão do que tem sido as divulgações do Pode Faturar. Mas uma boa noite para você.
Você tá bom, meu querido?
Prazer em estar aqui com você de novo.
Eu preciso te contar uma historinha que você não vai acreditar.
O que aconteceu essa semana? Conta
hoje,
aí.
Hoje, estou aqui num fechamento. Estamos aqui já no fundo do funil, já discutindo.
Não, não me diga que você está aproveitando os nossos convidados para fazer negócios.
Mas é claro, a gente só
isso
aprende.
É feio,
né?
Isso é feio, isso não pode. Isso não pode. Tem que ser depois.
Mas não foi com convidados.
Porque,
foi com
porque
outro.
Os nossos convidados, eles saem anestesiados daqui.
Eles
saem daqui
simplesmente,
assim.
Simplesmente eles não acreditam no que.
Aí é a hora de atacar.
É verdade. Porque como é injusto.
Bom vendedor,
até, né? Acho que é até meio injusto, né?
Eu não acho, não. Como vendedor, eu não acho. E
mas
antes de
você vai deixar eu cumprimentar
você
a história?
Vai contar a história?
Eu vou contar
então conta a história. Então começa contando a história.
Conta. E aí, estamos lá no fechamento, muda aqui na proposta, muda lá na proposta e tal. Mandei a proposta na segunda-feira e hoje fui fazer o flopinha. E aí?
Escutou a frase?
Adivinha o que ela me falou?
Não falou que a proposta está na diretoria. Falou?
Falou que estava na diretoria.
Depois eu vou contar para você o que significa isso e por que, que a gente fala dessa forma. Que é, infelizmente, é muito triste isso, mas...
É isso, estou esperando a notícia.
Estou esperando a notícia agora. Mas você sabe que pode ter uma esperança de estar na diretoria. Como um bom vendedor que você é...
Sempre há esperança.
E tem que ter, uma boa esperança.
É isso.
Sem mais delongas, vamos só rapidamente agradecer aqui aos nossos apoiadores, as pessoas que acreditam no nosso projeto do Pode Faturar. Começando, como sempre, pela Aroma Café. Silene, você tomou café hoje?
Não? Maravilhoso o café.
Gostou do café?
Muito bom. Sou cafezeira, amo.
Então tá aprovado.
Tá aprovadíssimo.
Ótimo. Aroma Café é uma pausa no seu dia. Cafezinho maravilhoso.
Maravilhoso.
A Easy Pricing. Soluções de gestão de negócios, CRM, pricing, sign...
Automação de propostas comerciais.
Automação de propostas e processos comerciais.
Processo de venda.
www.easypricing.com.br. Depois eu vou te falar um pouquinho sobre isso também. Um negócio
muito legal,
interessante.
Muito legal.
A Pipeline Services, que eu já vi que você já estava prospectando.
Vamos dizer que a gente está num processo investigativo. Né?
Está num levantamento de informações.
Assessment. Sales Assessment.
Pipeline Services, consultoria, gestão comercial, vendas, processos, treinamentos.
Se você tem um problema em vendas, fale com a gente.
Se você está com dificuldade de bater a meta acima de 6 meses...
É isso.
Não, 6 não, 3 meses.
Quer tirar férias e ir para o Havaí?
Pode chamar a Pipeline Services. E também... A Doce Clique Fotografias.
Doce Clique.
Representada aqui pela nossa querida diretora Tatiana Gimenez.
Chefa. Aqui.
Coisa linda. Fotos de. Você já viu aquelas fotos de newborn?
Uhum.
Gestante?
Sim.
Aqueles bebezinhos enrolados num pacotinho dentro do balde. Já viu?
Uhum.
É esse tipo de foto, é uma coisa espetacular.
Maravilhoso.
O Estúdio 29, que nos cede aqui esse espaço de alta tecnologia, ela fica aqui me chamando
são
atenção.
São os caras.
Pra cá, assim, a nossa diretora.
É isso.
Né? E falta quem, diretora? Falamos de todos?
Falamos de
então
todos.
Só falta a gente falar aquele blá 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 de YouTube e pedir para você que está aqui nos assistindo, inscreva-se no canal, porque é muito importante. O YouTube, a gente está concorrendo aqui com pessoas como Whindersson Nunes, Felipe Neto,
Bill Gates.
Quem mais?
É isso.
Luca. Enfim.
Felipe Melo.
Posso dizer para você que o Pode Faturar tem muito mais conteúdo, muito mais importante do que isso
muito.
Tudo. Então, dê uma oportunidade para nós compartilhando esta live, inscrevendo no canal, ativando o sininho para que você seja avisado de tudo que a gente faz no YouTube e clicando também no joinha, no gostinho aqui. A plataforma entende que você gostou, que é relevante o conteúdo e ela joga para mais pessoas, ela alcança mais pessoas.
É isso.
E é muito importante para a gente continuar com o nosso super projeto do podcast feito para a comunidade de vendas.
Avisa e agora, os navegantes, enquanto a gente não chega nos 1.500 capítulos, a gente não para. Falou?
Sem mais delongas, eu vou pedir que você faça a honra de apresentar a nossa convidada de hoje.
Isso é uma honra, porque, olha, vou falar uma coisa para você. Silene Santana é uma coisa à parte para nós, porque nós estivemos numa fase muito importante, muito boa das nossas carreiras, certo, Ceci?
Certo.
E que a gente se divertiu muito, né, Ceci?
Sempre.
Então, eu quero, faço questão que vocês conheçam Silene Santana.
Seja bem-vinda. Seja bem-vinda,
obrigada.
Obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
É isso aí, obrigado.
E... quando a gente idealizou o projeto do Pode Faturar, a gente falou assim, olha, nós vamos tentar buscar as pessoas mais emblemáticas do mercado.
É isso.
As pessoas de maior
polêmicas, referência. Polêmicas.
As pessoas que são mais citadas dentro da comunidade. E o seu nome não teve como ficar fora.
Oh, meu Deus, que alegria.
Não teve. De fato, não teve. E hoje, está aqui com a gente.
Vocês não viram essa mulher em ação, rapaz.
Seja muito bem-vinda.
Silene Santana.
E só para a gente fechar aqui, ó, duas coisas. A gente vai acompanhando aqui ao vivo, então faça sua pergunta, seu comentário, coloque aqui a sua curiosidade, porque sentou nessa mesa aqui, pessoal, não tem como fugir mais.
É isso aí.
Não tem como pedir para a secretária ligar falando que tem uma ligação urgente, não tem.
Não tem.
Mas tem uma saída,
uhum.
Mas tem uma opção de fuga,
uhum.
Que é o nosso telefone do comissário Gordon.
O telefone do comissário Gordon, ele foi feito exatamente para isso, para reclamações, sugestões, críticas... 0800, comissário Gordon, você deixa a sua reclamação e em 48 horas a gente responde no seu e-mail.
E o Tércio, Serena, ele passa a semana inteira pensando nas perguntinhas capciosas, ciladas, que ele vai fazer para o convidado.
É isso.
Mas você está diante da Silene Santana, então eu acho que você tem que ter se esforçado muito para conseguir.
Essa mulher é ação, rapaz.
Muito obrigado por você ter vindo, um prazer te receber. Queria ouvir um pouco da sua história, fique à vontade, a casa
é sua. Quem é Silene Santana?
Gente, obrigada por estar aqui. Eu acho que agradecer vocês, os patrocinadores. Com certeza, compartilhar um pouco da minha experiência comercial é sempre gratificante para mim, né? Eu sou da década de 70, né? E eu acho que na nossa geração, né?
Olha a outra
aí.
Olha a outra de 70 aí. Já basta, Patrícia. Oi, Pá.
Tem vários.
Beijo, Patrícia.
Mas acho que a geração anterior, né, pode ser que a pessoa fale, ser vendedor é falta de opção. A nossa geração, acho que menos, não foi uma falta de opção para mim. Acho que assim, eu sou muito grata aos meus pais e às oportunidades de início de carreira. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Meu pai tinha uma pequena empresa, então assim, eu já cresci ouvindo que eu poderia empreender, que eu ia fazer administração. Né? E eu sou filha mais velha, Caxias. Então, segui, né, a orientação dos pais e comecei minha carreira com meu pai. Né? Então, e aí eu tive a oportunidade de circular em várias áreas da empresa. Passei pelo RH, pelo financeiro. Sabiamente, ele me deixou para passar pelo comercial por último. E eu me apaixonei.
Mas porque ele sabia que era ali que você ia ficar.
Talvez.
O bom pai sabe, filho.
Vai vendo o que é bom, o que não é bom. Agora vamos colocar tudo em prática no lugar onde você vai ficar.
É isso aí.
Talvez tenha sido isso. E ao mesmo tempo em que eu estava cursando a DM, eu sempre fui muito curiosa, né? E sempre gostei muito de tecnologia. Então, nessa fase, com 19 anos, 20 anos, eu tinha 3 empregos e estudava, né? Sempre muito ativa, curiosa e eu dava aula nessas escolinhas de computadores aí, DataPro, SOS Computadores, dei aula de MS-DOS, WordStar, DBase...
Calma,
Lotus 1, 2, 3.
Uma idade não,
não
é
sou
legal.
Velha, a tecnologia que avança rápido.
Olha, aliás, a gente estava conversando um pouco antes, eu já ia falar
isso. Assim,
vocês vão ter que anotar esse no caderninho dos bordões do Pode Faturar.
É verdade, não sou velho.
A gente se apropria das frases e essa já vai entrar para o.
Essa aí. Nós temos uma frase célebre do nosso amigo Fernando. Fernando, ó,
abração pra você, que é no tipo, na dúvida venda.
É, na dúvida vende.
É, na dúvida vende. Esse é o nosso amigo Fernando. Um abração pra você.
E
manda
aí,
ver.
Você,
vamos lá.
Tava nessa, e aí, nas escolas.
Então, sempre com informática, sempre ligado à informática. Eu comecei a fazer. Antigamente não existia MBA, né? Era pós-graduação. Aí eu falei, vou me especializar em vendas na SPM. Fiz marketing de serviços na GV, continuei estudando. E tive a grata surpresa, né? Meu atual marido era meu namorado na época. Eu estava em São José dos Campos, ele aqui em São Paulo. Falei, ah, namorado em São Paulo, pós-graduação em São Paulo, vou começar a procurar emprego. E eu estava pensando nisso hoje, né? Foi a primeira e única vez que eu procurei emprego. Porque depois, graças, né, às oportunidades. Graças às oportunidades que eu fui recebendo e abraçando as oportunidades, os desafios. Eu sempre fui convidada ou indicada por alguém para uma oportunidade, né? Nossa, eu refleti muito sobre isso hoje. Eu falei, eu só tenho a agradecer, né? As pessoas, aos gestores, aos amigos, né? Que a gente se conheceu na Positivo. Então, só tenho a agradecer muito. E aí eu comecei a trabalhar na IT Mídia, né? E foi muito interessante porque eu entrei para ser assistente comercial, para tocar, dar um apoio para a equipe local, né?
Você trabalhou com o Miguel.
Sim, Miguel Petrilli, Adelson de Souza, IT Mídia.
IT Mídia.
Que faz até hoje os eventos para CIOs. Na época existia mídia impressa, Information Week, CRN, Telecom.
Vamos ver se a gente traz o Miguel aqui uma hora. Aqui,
nossa, o Miguel é sensacional.
É? Ah, vai ser legal, né?
Puxa vida, nossa, com certeza. Tem muita história, né? E aí eu entrei, inclusive eu estava concorrendo a uma vaga para a Ericsson. E eu lembro que eu falei, poxa, na Ericsson, na IT Mídia, que... E lá o Ademar, que foi meu gestor, falou, olha, entrei, eu te prometo que... O Ademar de Abreu, Ademar. Ele mesmo. Ele falou, você vai tocar a parte de CMP. CMP era a empresa americana que detinha as marcas, né? Uhum. Information Week, CRN. E eu tinha que ajudá-los a vender. Eu falei, como assim eu vou ajudá-los a vender? Naquela época, nem todos os fabricantes estavam no Brasil.
Sim.
Então, os anúncios chegavam aqui traduzidos e publicados. Eu tinha que traduzir as pautas do português para o inglês e mandar para lá. E ele falou, se você bater a meta da CMP, você já vai sair de assistente para comercial para gerente de contas. Falei, cara, será? Mas assim, eu nunca tive medo de nada, né? Ah. E se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo.
É isso aí.
E eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E em 3 meses, bati a meta e já fui cobrar ele. Né? Falei, e aí, bati a meta, e agora? Além da comissão, né? Porque vendedor não vive sem comissão.
Olha aqui, ó. Você já viu isso aqui? O nosso...
Não vive sem comissão. Tô de olho desde a hora que eu cheguei.
Esse é o pacote de benefício do vendedor aqui.
Esse enfeite, ele significa o seguinte, quando a pessoa senta aqui e começa com a história de que, olha, eu trabalho pela carreira, eu trabalho pela evolução, eu trabalho pelo reconhecimento. Legal, mas vamos falar a verdade. Grana.
Comercial gosta de dinheiro. Se não, muda de área. Vai trabalhar na área jurídica.
Isso.
Vai trabalhar no, né? Assim, a comissão é o que nos move, né? Sim. É o que nos move. Então, foi assim, uma fase muito boa, porque aí eu fui de gerente de contas. Eu fiquei quase 10 anos na IT Mídia. Quando fui promovida a gerente comercial, muito nova. Uhum. Inclusive, meus pares... Né, eu fiquei como líder dos meus pares.
Sim.
Então, a primeira atitude foi chamar individualmente cada um, né, e... entender como é que eu podia ajudar. Então, eu como líder comercial, eu sempre quis estar junto com o cliente, junto com o time, fazendo acontecer.
Perfeito.
Eu acho que pessoas compram de pessoas, a gente tem que estar conectado com as pessoas o tempo todo.
Sim.
E uma dessas pessoas, né, que tem uma paixão até hoje, muito mais velha do que eu na época, falei, meu Deus, eu vou liderar como? Ela é um avião, né? E eu chamei, ela falou, eu sei que você vai me desligar porque você não gosta do meu trabalho.
Então, você entrou numa empresa...
Não, na IT Mídia ainda.
Então, ela ia ser sua gestora ou você ia ser gestora dela?
Não, eu gestora dela. Tá. Eu, dos meus pares, passei a ser líder do time comercial na IT Mídia com essas pessoas.
Uhum.
E uma delas era muito mais velha do que eu. Está nativa até hoje, é uma pessoa sensacional. E ela falou que eu ia desligar, porque ela tinha ouvido falar. Eu falei, como assim? Você é a pessoa que mais dá resultado. O que você precisa para dar mais resultado? Ela me trouxe as demandas, eu ajudei, fiz um coach, fiz um curso de coach aí no meio do caminho. Então, assim, você falar o que você gosta, né, na área comercial. Gosto de ajudar as pessoas, extrair o melhor delas.
Sim.
E ajudar a tirar o melhor resultado, sempre numa relação ganha-ganha.
É isso aí.
E aí, quando... E também não tenho... Quando eu tomei a decisão de sair da IT Media, foi uma conversa bem difícil com o Miguel, porque eu falei, Miguel, entrei aqui uma menina e estou saindo uma mulher. Porque eu namorava, eu casei, tive dois filhos e resolvi...
Que mudança de vida, em geral, refletindo no profissional.
Exatamente. Aí eu falei, olha, lindo que a gente construiu até agora, mas eu quero mudar. E aí eu decidi ir para o outro lado da mesa, continuei indo nos eventos da IT Media como patrocinadora, mas eu fui para a indústria. Foi quando eu conheci o Tércio, que eu fui para Positivo, né? Fui com medo danado, porque eu falei assim, o CIO me recebe porque eu estou na IT Media. Todo mundo...
Você já tinha contato com esses executivos todos por conta da comunidade da IT Media ali?
Da IT Media. IT Media era uma marca que se consagrou, ancorou na área de tecnologia aí, né? De comunicação e tecnologia. E aí era fácil conversar com os caras, né?
E também pelos eventos que tinha, né?
Altos eventos.
Até na época da Simpress e depois da Plano, a gente chegou a participar de alguns eventos na Bahia, no Iberostar.
Comandatuba.
E ali realmente as pessoas se comprometiam, né? Os executivos iam ali e levavam a sério, né?
E aliás, era um jeito de a gente conversar com aqueles caras, que na época... Era difícil falar com... Na época, até ainda hoje,
Mas era bem difícil
falar
mesmo,
com o CIO, difícil falar com o CEO. E a IT Media fazia esse papel de facilitação muito legal.
Não, com certeza. E aprendi muito de venda consultiva, venda complexa na IT Media, que sempre investiu muito em treinamento, né? Renato Romeu, não sei se ele está assistindo aí, fiz vários cursos dele da Sales Solution. Então, todo o processo de vendas, né, que o pessoal fala, vendedom. Não, não é. É um processo, tem técnica, exige muita disciplina, muita resiliência. Né, mapear os decisores. Pessoas compram de pessoas, tem que ver o que aquela pessoa vai ganhar com aquilo pessoalmente,
naquele
se ela fechou naquele momento.
Exatamente.
Então, tudo isso... E quando você... É uma venda bem complexa, quando você fala que você vai vender evento, patrocínio de evento. Você está vendendo um sonho. Cara, você vai para o Iberostar, os CIOs vão entrar na sua sala, vai fazer reunião. Naquela época, né?
Você vai conseguir passar suas mensagens.
Nossa,
cara, é vender sonho.
Tudo que o diretor de vendas queria ver. O DRO ficava...
Você
viu os olhinhos brilhar, né, Silene?
É isso aí. Aí, quando eu cheguei na Positivo, mais uma vez, né? Poxa, eu não entendo de hardware, minha formação não é técnica, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de estudar. Fiquei lá quase 2 anos fazendo um trabalho, né? Eu, Tércio, lá, um trabalho.
Patrícia.
Patrícia. Fachini, a Thaís passou lá também.
Thaís
com a gente, o Átila. Nossa, tinha uma equipe muito boa corporativa. A Denise. Mai. O que é bacana dessas empresas é que eu fui passando e as amizades ficaram, né?
Então, essa é a melhor parte.
É
isso aí.
Então, os amigos continuam aí. E lá na Positivo, a gente, mesmo não sendo uma marca líder, né, de mercado, para o B2B, já era muito forte no varejo e com o governo.
Exatamente.
Não era uma marca líder, mas a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, né, Tércio? Bons contratos ali.
Fizemos strikes legais lá.
Muito bom. Só que aí eu falei, meu, moving box não é minha praia. Ai, vender caixinha, não. Eu quero vender serviço, eu quero voltar para serviço. E fiz um step back quando eu saí da IT Media, porque eu saí da IT Media como gerente comercial liderando um time e na Positivo era uma account manager de contas corporativas que eu tinha que ir lá com a pastinha, bater na porta e vender Positivo, né?
É isso aí.
A pastinha.
Opa, ela falou a palavra mágica.
Essa pastinha, isso aí. Fui bater na porta dos clientes.
Essa pastinha famosa 007?
007.
Essa acompanhou muita gente.
Cuidado que quando a gente põe na mesa, muita gente lá do outro lado chora.
Exatamente.
Não sei se é da alegria ou de tristeza, mas chora.
E para mim, eu vi esse step back como uma oportunidade, né? Porque eu falei, poxa, eu tô entrando para a indústria. Mas depois de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 7 meses, eu falei, não, moving box não é minha praia. E na época eu tinha um cliente, né? E aí a dança das cadeiras, né? Então, o Américo estava na Microcity e ele foi para a Sonda.
Isso.
E o Américo falou, poxa, conversa com o Luiz, eu acho que você tem um perfil para assumir a Regional São Paulo. E aí é o RAS, né? O Hardware as a Service, Infraestrutura como Serviço. Eu, Luiz, já tinha sido, já era meu cliente da época da Itemid. Luiz também. Luiz, não sei se você está assistindo. Beijo para você. Luiz acompanhou também. Casei, tive os dois filhos, né? Atendi ele na Itemid. Fui para a Positiva, ele virou meu cliente na Positiva. Aí eu falei, agora eu vou trabalhar com ele, né? Aí conversei com ele e falei, Luiz, meu negócio é serviço eu estou sabendo, né? Tem a vaga, me coloca no processo. Uhum. E ele me colocou no processo. E fizemos um trabalho assim, brilhante na Regional São Paulo Sul, montamos a equipe e trouxemos o melhor resultado da empresa lá em 4 anos. Em Minas,
né?
Em Minas.
Eles tinham uma filial em São Paulo?
Eles fortaleceram a Regional São Paulo, uhum. Né? E aí atendia a Regional São Paulo atendia a região sul, por um tempo atendeu o Rio também, né? Mas a matriz sempre foi Minas,
Nova,
né?
Lima.
Nova Lima, lá mesmo. E também uma outra empresa sensacional, porque muito ligada às pessoas, treinamento constante.
Que é a cultura de serviço, né? Porque você, no produto, você tem ali o prospecto, a disponibilidade, entrega, o preço e legal.
Você sabe ali, que a MicroCity...
Se não tiver uma equipe engajada que está, de fato, entrosada, o serviço não sai, né? O serviço você não entrega.
Você lembra daquele papo do mineiro? Que eu te contei?
Que a gente falou logo no primeiro...
Que a gente falou no começo?
E é verdade, né? Ele trouxe... Inclusive, é um dos cortes que a gente tem de maior audiência aí. Que ele fala que, para vender em Minas, é muito difícil um outsider vender em Minas. É muito difícil alguém não de Minas vender em Minas, né?
A quinta estrelinha do vendedor tem que ser em Minas Gerais.
Não é isso? Você vendeu em Minas, então, beleza. Você...
É verdade. Mas,
sabe, José foi o primeiro pedido que ele colocou na Microtec, que eu estava na região de BH. Demorou 6 meses. E ele era revenda autorizada na Microtec. Ele comprava do meu chefe e não comprava de mim. Ele ligava pro meu chefe, acertava tudo lá, botava o pedido com ele, com o Paulo.
Aí te comunicava.
Nada. Nada. nem aí, várias idas. Até um belo dia ele tocou o telefone. Ô, Carequinha, naquela época eu já estava na fase...
Estava no processo.
No processo. Já. O Carequinha... Vou botar um pedido aí para você. Falei, não acredito, Zé.
Pode faturar.
Pode faturar.
Pode faturar, isso é melhor.
Você sabe que você falou acerca dessa trajetória e os amigos que ficam no caminho, né? E o cliente, muitas vezes, apesar de ter essa barreira fornecedor-cliente, por trás dos CNPJs estão os CPFs e há a possibilidade de fazer um relacionamento mais próximo. A gente brincou no começo aqui a história da proposta do Tércio na diretoria, né? A gente teve o privilégio de ter aqui no Pode Faturar um comprador, uma pessoa. Então, puxa, a gente ficou conversando sobre pauta. O objetivo é trazer dicas para o vendedor. Então, vamos trazer um comprador para ele desvendar alguns mistérios para a gente, né?
Foi muito legal.
Um tempo, eu passei pela Semp Toshiba, fui diretor de uma das unidades da Semp Toshiba, e ela atendia o Carrefour. Era um dos grandes contratos de serviço, locação de notebooks e printers e tal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um dos gerentes de compras lá da área de indiretos, que era o Maier, que esteve aqui com a gente.
Sim.
E assim, era uma relação no começo, porque para eu ter que ir ao cliente é porque alguma coisa não estava boa, não estava indo bem, ou alguma coisa estava indo muito bem. Então assim, vamos fazer uma renovação. Daí a gente envolvia as equipes. Ou alguma coisa, André, vai... Vem aqui porque, cara, não está acontecendo. Tá. Então, eram contatos sempre tensos, mas muito autênticos, muito reais. Né? A ponto de sentar na mesa e falar assim, olha, tá bom, mas isso que você está falando, você sabe que também não tem condição de fazer. Sim. O serviço te permite isso. Né? Ó, você está me pedindo um SLA assim, 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 e se eu disser para você que eu vou fazer, eu vou mentir para você agora. Você quer assinar, mas você tem que estar ciente de que eu estou falando bobagem. Né? Estou ciente de que ele não vai fazer. Aí você pode assinar. Então, a gente estabeleceu essa relação de confiança. Depois ele saiu de lá, passou por outras empresas, foi para uma outra empresa, que é um grande colégio, colégio americano e tal. E aí, pela relação da amizade, passamos no telefone. Onde você está? Em que empresa você está? E aí tivemos a oportunidade de fazer novos contratos e tal. E... recentemente, lembrei dele, liguei para ele, convidei, ele veio aqui, e aí a gente fez essa pergunta, só para fechar o gancho. Né? Então, o Maier, quando o vendedor vai fazer aquele follow-up, ou está na reunião de pipeline, Você já deve ter feito muitas reuniões de pipeline, né? Abre lá o CRM. Joãozinho.
Isso.
Esse negócio aqui previsto para agosto, né?
Ó, 70 tá mil por sair, mês. Tá para sair, chefe.
Como é que tá isso aqui? É. Ah, tá na proposta, tá na diretoria.
Tá na diretoria, o cara me falou.
Aí nós perguntamos, quando o vendedor, né? Quando o comprador fala pro vendedor que a proposta está na diretoria,
o que quer dizer
onde
isso?
Diabos ela está de verdade, né? Ele falou, olha, na diretoria pode estar provavelmente no triturador.
Que no na diretoria. Ou na lata do lixo na diretoria. Oh,
se falou Deus. Que está na diretoria, cara, esquece. O diretor não analisa a proposta. Analisa.
Ai, não. É difícil, tá, né?
E é o que aconteceu.
Então, e foi um episódio bastante divertido, mas só conectando, né? Por causa disso que você falou, da história que a gente vai passando, vai fazendo amigos, ora em posições
sem
opostas, ora trabalhando junto, parceiros.
Sim.
E é de fato o que fica, né? É o que a gente consegue manter ao longo dos anos. Então, aliás, e é a nossa história, o nosso nome. Né?
É isso aí. Aliás, tem que mandar um abração para o Zé Francisco, para o Luiz. Vocês foram mais que uma relação comercial na época de Microtec, na época de Xerox. Eu quero mandar um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Eu lembro, o Zé ele corria de... Eles tinham fazer o Dakar, né? Fazer um... Aquele rally dos sertões.
Isso. O Luiz também fazia.
Os dois faziam. O Zé capotou com o carro, se quebrou. Ele foi, acho que ficou uns 2 anos se consertando.
Muito
bom. Não foi isso?
Já está inclinado.
Já estava. Pode exatamente. Acontecer.
Deixa eu só aproveitar aqui antes de devolver a palavra para ela, só mandar um abraço para quem está com a gente.
Opa!
Aqui,
opa!
Então, Alexandre Vinhedo está aqui, Roberta Saliba,
aí.
Fernando Santos, Simone da Record.
Simoninha.
Está aqui com a gente de novo. O Costa Curta.
O Costa,
audiência cativa, está sempre com a gente. De onde será que ele
está? Você está onde agora? Na Arábia hoje ou não? Porque cada hora ele está no canto do mundo.
Mandem perguntas, pessoal. E depois dá um feedback para a gente como é que está o som, se está chegando direitinho.
Isso,
aí, tá
isso,
bom?
Isso.
Um beijo para vocês todos. Sejam Valeu. Muito bem-vindos.
Obrigado, viu?
Aqui.
Muito bom.
E aí,
na Microcity, então a gente é também uma empresa sensacional, que sempre investiu muito nas pessoas, né? E sempre em treinamento. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver várias pessoas. Então, sou muito grata aos times, aos gestores que eu tive. Sempre, e aí, aquelas dicas de venda, né? Então, assim, uma coisa que quando você trabalha com serviço, você nunca pode deixar o cliente sem resposta, né?
Claro.
Então, você fala, cara, tem que responder. E essa história de mapeamento da conta, naquela época nem tinha inbound, outbound, SDR, isso
nada,
é uma coisa que veio depois.
Funil,
né?
De venda.
Nossa, não estava começando, começando. Então, era um desafio, mas mapear a conta, falar com os decisores, isso. O que aquela pessoa vai ganhar com aquilo. Então, assim, tem muitos cases aí e de sucesso. Eu brinco, né? Eu sempre falo isso. A melhor coisa para um vendedor é tirar o pedido. Essa é a melhor.
Como é que é? Você não sabe o lema aqui do Pode Faturar.
Pode falar.
Fala para ela, qual que é o nosso lema do Pode
Faturar. Vamos fazer em formato de jogral.
Vamos fazer em formato de
jogral.
É isso aí.
Quando seu marido encosta a cabeça aqui no seu ombro, assim, assistindo Netflix, fala, eu te amo. Sim. É muito bom, não é?
É bom. Lindo.
Ou quando ele fala, ó, Silene, larga tudo aí, faz as malas que a gente vai viajar, tá aqui as passagens.
Nossa, isso é melhor ainda.
É isso aí. Mas quando um cliente te liga, às 9 horas da manhã, quando você está sentado e fala assim, ó, pode faturar,
aí é
exorbitante, é um negócio interestelar.
Pode faturar.
Pode faturar. Essa é a melhor coisa. E a segunda melhor coisa?
Não sei.
E qual é?
Olha o corte.
Quando o cliente fala, não quero comprar, o mais rápido possível, porque você tira do seu pipeline e para de perder tempo com ele, vai para o próximo, vai vender para quem quer comprar.
Eu diria, olha, lembra, teve aqui o Malcer.
Malcer.
Olha que legal. Malcer. Um abraço para você, Malcer. A empresa dele
fez
chama...
aniversário, eu acho que é a semana passada aí, viu?
Parabéns, Malcer.
É isso aí.
Ele tem uma empresa, uma consultoria comercial, chama Noblar. E o blá de blá mesmo.
Então, não tem blá, blá, blá.
Sem blá, blá, blá.
Sem blá, blá. No blá.
No blá.
E ele deixou alguns jargões aqui. Inclusive, isso. A gente fez alguns cortes e está na redes até hoje.
Vendedor não tem amigo.
Não, vendedor não é amigo de cliente.
Vendedor não é amigo de cliente.
Não é
ele
amigo.
Finge e tal, mas não é amigo de cliente.
E o que ele coloca, assim, tão importante quanto você saber onde você vai vender, onde você não vai vender.
Não vai vender,
claro. Né? Que gasta mais tempo, tanto do vendedor, quanto do pré-venda, quanto da equipe, gera expectativa, faz a gente fazer as reuniões, se comprometer com, né, com o
CEO. Põe ele numa lista que não vai dar nada, um monte de esforço.
Mas enfim, e depois eu vou contar uma história, me lembra, sobre isso, porque tem um dilema também que o vendedor, vamos fazer os dois lados.
Perfeito.
Que o vendedor, ele é automotivado, e ele está sempre escolhendo o caminho que tem mais sombra, né?
Claro.
E o dilema é, em que momento eu abro para o meu gerente, para o meu diretor, que aquele negócio não vai sair? No começo do mês, no meio do mês?
Esse é outro dilema, é verdade. Meu
Deus, isso é uma
noitinha sem dormir. Põe na gaveta para o mês que vem. Exatamente. Ah, nossa,
isso é uma noitinha sem dormir, né?
É cada coisa.
Na um ano.
Antes de passar mal no final de semana, ou já na segunda-feira, aproveita o final de semana.
Nem fala,
tudo
mais, Deus,
a gente fala um pouquinho mais disso aí.
Meu Deus do céu.
É, muito bom.
Fases da venda.
Fases da venda. E aí o que aconteceu depois de 4 anos lá na MicroCity? Até então eu estava em empresas nacionais, né? E aí o Américo, que tinha saído da MicroCity, foi para a Sonda, estava saindo da Sonda e falou, vai lá. Aí eu falei, então a dança das cadeiras, né? E aí eu fui conversar lá com o gestor, um argentino sensacional, estava liderando a BU, e ele falou que queria que você estruturasse aqui no Brasil a área de IaaS, né? Infrastructure as a Service, RaaS, né?
RaaS,
Já estava mais consolidado no Brasil, já, essa modalidade e tudo. E aí eu falei para ele, será que eu venho? Porque eu vou ser mais uma a sentar nessa cadeira. Eu falei, isso não é prioridade.
Já era sua sonda ou era sonda?
Já era sua sonda, já era sua sonda. Mas eu já tinha visto algumas pessoas passarem por aquela cadeira.
Perfeito.
E eu falei, você só mais uma, me deixa lá, né? Porque já vi outras pessoas e vocês não é prioridade para a sonda, é um negócio secundário.
Uhum.
Aí ele ficou meio assim, ele falou, não, vem conversar com o presidente que agora é para valer. Falei, tá bom. Aí o Testolini, que era o presidente.
Testolini, né? É verdade. Puxa vida.
E aí eu cheguei e falei, Testolini, repeti a história, falei, olha, eu acho que você só mais uma diretora passar por aqui, porque, né, você não é prioridade. Ele falou, não, você tem razão, Silene, até agora foram iniciativas locais.
Uhum. Sim.
Mas agora não, é corporativo, então o Chile está... Você vai ter o reporte para o Chile também e você tem que fazer acontecer. Falei, tá bom, então eu venho. E realmente foi um trabalho sensacional, também agradeço todos os gestores que passaram, a minha equipe, aí uma parte da equipe era a MicroCity, veio comigo, depois voltou para a MicroCity. A equipe sempre maravilhosa, Gisele, Adriano Correia, trabalhou com você, disse que foi seu primeiro gestor.
Olha que legal.
A Deise, nossa, a Carla... o Sandin, e nossa, que equipe maravilhosa. O Eric lá na MicroCity, que ainda. Não vou nem ficar falando a Karina. Nossa, gente, tanta. A equipe sensacional. E eu comecei com o Adriano, né? O Adriano já estava na sonda antes de mim, e ele estava na parte de outsourcing, né? E passou para o meu time ali. Eu comecei eu e ele. Então foi uma startup dentro da sonda. Onde eu tive que tropicalizar contrato, assinar contrato com os fabricantes localmente e colocar, tropicalizar os sistemas, que no Chile já era muito forte há mais de 30 anos, a modalidade de as a service. E eu fiquei, foi uma experiência, a Sonda também, outra escola maravilhosa, e eu tive a oportunidade de ficar com a pré-vendas e com delivery. Lá era cross, não era comercial. E eu concorri à vaga com um amigo que era de produto, que era um cara mais técnico de produto. Isso é um outro paradigma que eu quero dizer para as mulheres e para quem não é da área técnica achar que não pode vender tecnologia. Né? Não pode, isso é um paradigma, quebra isso. Né?
Isso
que eu ouvi isso do meu chefe na época, eu falei assim, passou o período de experiência, e aí eu cheguei para ele e falei, deixa eu te falar. Eu concorri à vaga com outro cara de produto, mais técnico, que tem experiência com P&L. Foi a minha primeira experiência com P&L. Por que, você, né, deu a preferência e fechou comigo, não com ele? Porque você é comercial. Ele falou, liderança comercial. Técnico eu já tenho bastante aqui.
Já tenho a minha primeira pergunta.
Já? Daquelas?
Já, daquelas.
Então
daquelas
pode começar. Que...
Silene Santana.
Para liberar o telefone.
Você, de alguma forma, estava inserida num mundo que eu sempre percebi um mundo machista pra cacete, um mundo
Desde a formação, desde as faculdades.
Desde as faculdades, né? E tal. Você sofreu muito com isso?
Então...
Sendo mulher?
Uma fase, eu me questionei. Até quando eu falei assim, poxa, eu quero ser diretora. Não almejava nada de multinacional, nada disso. Mas eu falei, se eu tiver que... E o que eu via, né? Na época, algumas CEOs chegando como CEO da indústria de tecnologia, meio que se masculinizando, né? Não, tem que ser padrãozinho, cabelo curto terninho. Já... Eu falei, não, eu não quero.
Não dá para conciliar com casamento.
Não dá,
com,
filho, né? Não. Eu falei...
Também abrir mão. Já tinha esse estereótipo, né?
Total.
Desde Carly Fiorina e...
Isso,
Carly era tinha, assim. Já tinha esse estereótipo, né?
Já é um mundo super, super machista na área de tecnologia até hoje, né? Então, mas eu falei, não, se eu tiver que me masculinizar, se eu tiver que... Não, eu não quero. Aí, então, fiz um trabalho de coaching, né? Que quebrou esse paradigma e fui. E aí, na Sonda, fui super bem recebida. Juan Carlos, Alberto Aguilera e todo o time também aqui localmente. Os meus pares na época. Não, foi assim, fui super acolhida. E me aproximei do comercial, né? Porque lá na Sonda, o comercial tem que vender tudo. Tem que vender o data center, tem que vender end-user, tem que vender
serviços. Era
multicanal. Isso. E, mais uma vez, né? Eu não sou uma executiva que fica sentada atrás da mesa. Não, eu quero estar no cliente, sempre. Eu quero estar no cliente com o vendedor, eu quero estar no cliente com pré-vendas, eu quero estar no cliente com pós-venda. Eu quero, né, acompanhar toda a jornada do cliente. E foi isso que eu fiz. Então, eu chegava no comercial e falava, me leva. E, assim, cheguei com um X na testa, porque todos os diretores anteriores não tinham dado certo. Então, ela falou, mais uma que vai sentar na cadeira e não vai dar certo.
Entendi. Aliás, você mesmo cantou essa bola.
Eu
mesmo. Claro.
Eu acho que foi por aí que começou diferente. Porque você já jogou e falou, olha, tudo indica que eu possa ser mais uma pessoa para cumprir. O que eu tenho que fazer de diferente para não acontecer? E o que a empresa pode fazer de diferente? Eu teria entendido assim, se você tivesse essa conversa comigo. O que a empresa vai fazer diferente agora... que não gerou precedente, né? Que não foi legal.
Sim.
Você já trouxe a bola para eles no começo, né?
Exatamente. Então, assim, o primeiro ano a gente rodou negativo, né? Porque é um negócio que exige...
longa, né? Um ciclo de negócio super...
Investimento na frente,
Exatamente. E o segundo ano ficou no 0-0. A partir do terceiro começou a dar margem, as renovações de contrato. E aí foi muito interessante, porque o Chile é matriz, né? E a gente sempre lá é a referência, né? E nesse negócio sempre foi a referência. E aí o meu chefe chileno estava numa reunião de apresentação de resultado com o meu time, eu e o meu time, e aí ele apresentando, e falou, então, aqui esse slide agora, e o Brasil passou o Chile. E o Brasil passou o resultado do Chile, próximo slide. Eu falei, o quê?
Volta
slide.
Que
isso, gente? Vamos comemorar.
Você tá maluco?
Almoço pra todo mundo hoje.
Como assim?
Vamos bater palma. Eu falei, não vai passar. O brasileiro passou o Chile. Foi bem legal.
Não passa batido, não.
Foi lindo. Foi um projeto muito bacana mesmo.
Quantos anos lá?
Eu fiquei quase 5. E aí aquela história, né? Das conexões e das pessoas. Quando eu comecei, falei, eu acho que aqui deu... Por diversos motivos, eu vou começar a olhar o mercado. Quem me liga? Luiz Carlos Nassif, Microsoft. Me liga! Eu pensei. Eu não falei com ninguém. Eu pensei e ele me ligou. Vamos almoçar. Tô chegando em São Paulo.
São Paulo. Aquele jeitinho dele.
Luiz, na minha vida. Muito bom. Aí peguei e fui almoçar com ele. Ele falou, quer voltar? Falei, vou. Aí voltei, fiquei mais um ano. A Microsoft ganhou contratos importantes na época, tudo não fazia mais sentido, tinha que tomar uma decisão, né? Eu colocava mais CAPEX, eu falei, Luiz, vamos encerrar por aqui. Entrou pandemia, né? E foi ótimo, porque aí eu parei também para falar, o que eu quero fazer, né? Já estou 10 anos no IAS, né? Eu cansei, eu acho que eu quero cuidado com o que você pede, que você pode ser atendido.
Se prepara, porque pode acontecer.
Peça direitinho,
é isso aí.
E aí eu falei, eu quero uma empresa de software americana, vai ser legal. E fui, mais uma vez, uma gratidão enorme, um amigo, o Carlos Ficone, me convidou para uma vaga numa empresa de cibersegurança americana, e eu, mais uma vez, né, dar um step back, eu vou ser uma account manager, mas para atender o Cone Sul, né, os países da América do Sul. Falei, poxa, uma experiência Latam, vai ser interessante. Numa empresa de software de cibersegurança, que para mim foi tudo novidade. Mais uma vez eu tive que me reinventar, estudar cyber, e aí me apaixonei por cyber. Eu lembro, assim, você passa pelo onboarding, pelos treinamentos, e você tem que... começo a me apresentar, né, para os parceiros. De repente, toca meu telefone numa sexta-feira às 18 horas. Não estava acostumada com isso, né?
Sim.
Cliente me liga. Fui atacado. Me ajuda. Eu... Caraca, é assim? É assim que a gente vende?
Paga o que for para resolver, né?
É assim, cara. Assim, não. Apaixonante. Assim, uma empresa também... sensacional, aprendi muito com os meus pares, com o gestor, um gestor que conhecia da América Latina, né? Então, assim, já nos primeiros... e cheguei também com mais um desafio. Quando era pandemia, tinha que fazer venda por Teams, por Zoom, não podia visitar, fronteiras fechadas.
Da noite para o dia, fazer relação com o cliente pela tela, né?
Exatamente. Enfim. As fronteiras fechadas, não podia visitar cliente, né? Sim. Na América Latina, a venda é olho no olho, é diferente do americano. O americano faz venda por telefone, mas, né, porque está tudo no contrato, está no contrato, está tudo certo. É. Latino não é assim. Eu falei, e agora? Aí, quando eu comecei a fazer os contatos e fazer os zooms, eu descobri que eles estavam odiando a Morbites. Eles não queriam falar com a Morbites. Por quê? A pessoa que eu substituí... fazia negociação e a venda toda via canal, fazia todo o processo com o canal. E para ganhar o negócio, às vezes fazia a pior coisa que podia fazer, tirava o canal e vendia direto. Falei, não, olha onde eu estou entrando.
Olha o conflito que você já vai ter que chegar administrando, né?
Eu tive que chegar assim. Aí eu falei, e agora? Ah, em outro idioma, inclusive, né? Falei, ai, que bom. Eu falei, olha, sinto muito, não consigo resolver o que já passou, eu não posso responder pela pessoa que sentou, eu peço um voto de confiança, eu vou fazer diferente. Inclusive, tudo que está fechado direto na renovação, eu vou passar para você. Você tem que confiar, tem que acreditar, vamos juntos.
É um novo momento.
É um novo momento. E assim também foi um trabalho de quase 3 anos. E aí abriram as fronteiras, aí eu pude pessoalmente estreitar e crescer junto com os canais nas regiões. Imagina, eu sozinha... Falei, não, cara, são os canais, né? Para crescer.
É interessante, Tercio, que ela está colocando, porque é o seguinte. Primeiro, a venda de serviço, principalmente... outros estilos também, mas vender serviço 100% baseado na relação de confiança. Né? A relação de confiança te dá...
Existe, é lógico.
Perenidade.
Você pode fazer todos os contratos do mundo.
Você, normalmente, como você citou, cybersecurity, né? Ele vai te ligar na hora do desespero, disposto a fazer o que for necessário, mas também é um momento de ele testar essa confiança, porque ele, se você chega ali e você não tira proveito da situação, mas você mostra parceria, você vai ver a frase que eu tive o privilégio de ouvir algumas vezes, que é isso que diferencia o fornecedor do parceiro.
É isso aí.
Né? O fornecedor tem um monte, recebo ligação, deixo o telefone fora do gancho, se é que ainda tem como fazer isso. Fora do gancho. Mas...
tira da mesa do diretor.
Estabelece a relação de confiança e é o que fica. Né?
Não, eu vou falar uma coisa.
E principalmente na relação onde você tem uma dependência financeira, como canal e fabricante. Né? Você tira o canal... Então, peraí, por que eu vou investir depois o meu tempo, meu dinheiro, minha equipe, meus recursos numa relação com você, sendo que a qualquer momento eu posso ser passado para trás?
É isso aí.
Né? Como é que você vai apostar nisso? Você não aposta.
Olha, na minha época, de Microtec, Xerox, que foi logo no começo de canais... Não tinha contrato, cara.
Olha,
não tinha direito e obrigação. Direito e obrigação estava aqui. Ó.
É, no fio do bigode,
fio
né?
Fio do bigode. Cara, eu preciso de 50 máquinas por mês aqui. Você me ajuda? Ajuda. Se você me ajudar, a gente faz isso junto.
No momento seguinte tem o retorno.
Tem o retorno, cara. Esse é o negócio.
Olha que engraçado. Eu trabalhei na Xerox, meados ali de 2010, 2011. Fui diretor da filial de São Paulo, de canal. E foi minha primeira experiência direta à frente da área de canais. A maior parte do tempo eu estive do lado do canal.
Sim.
Então, falei, é a fome e a vontade de comer. É uma oportunidade de atuar com os desejos e os anseios do lado do canal, que é o que eu vivia. Sim. Então, eu vou levar para o canal tudo aquilo que eu sei que o canal
precisa.
Muito bem. Mas eu peguei um período um pouquinho complicado da Xerox. E olha essa história, eu vou contar rapidinho, mas olha que engraçado. A gente está falando de transparência e confiança, né? Era um período, então tinha um diretor... Na verdade, eu fui para a Xerox, fui contratado para trabalhar na equipe do Nelson Scarpin, que esteve aqui com a gente no penúltimo capítulo aqui. Um abraço, Nelson, você vai... Essa história eu não sei se eu já te contei, mas você é culpado por ter me deixado nessa história, hein?
É.
E Interinamente, os diretores das regionais ficaram respondendo para o presidente, que era um estrangeiro, um israelense, meio fora da casinha, meio assim...
Sim.
Diferente.
Diferente.
E uma das características dele era o seguinte, toda quinta-feira, enfim, uma vez por semana ele fazia um call, ele ficava no Rio de Janeiro, eu ficava aqui em São Paulo, mas tinha Sul, Brasília e tal, com todos os diretores, os gerentes e os vendedores, então tinha 30 pessoas numa ligação telefônica, esses vendedores todos participando, e os diretores das filiais ali representando aqueles grupos. Então, eu em São Paulo, Alexandre Melo no Rio, Paulo em Brasília,
enfim.
E o restante do grupo ali. E aí começava assim, então, Alexandre, qual é a meta do mês? Ah, aqui no Rio, 1,5 milhão.
Sim.
Isso na primeira semana. Qual é qual vai ser o resultado? 1,5 milhão.
Parabéns,
muito bom. Very good, very good. Tá bom. Paulo, Brasília, qual a meta do mês? Ah, 900 mil. Qual o pipeline? Quanto vai fazer? Ah, 900 mil. André, São Paulo, qual é a meta? Ah, 2 milhões e meio. Era maior pelo estado, né? Quanto vai fazer? 2 milhões e meio. Parabéns.
Parabéns.
Tá bom. Na semana seguinte, eu já tinha feito reunião com a equipe, já tinha chamado, já tinha validado meu princípio. Vamos Sim. falar...
O que tem, né?
Tem que acontecer, o que vai acontecer. E vamos já colocar na mesa o quanto antes
para
ter tempo de
reagir
sei lá. Contornar isso. Paulo, Brasília, 1,5 milhão. Quanto vai fazer? 1,5 milhão? Oh, parabéns. Very good, very good. André, what number?
Era o tipo...
What your target?
O tipo de cheiro aqui, né?
2,5 milhões.
É.
And your number? 2,3 milhões.
Pô! Pau! Onde já se viu? A Rússia vende mais do que você?
Rio, Brasília, quanto vai ser? 900? E quanto vai... 900? Ai, terceira semana, falei, ó, pessoal, apertei de onde deu, liguei pro dono do canal. Cara, 2,290, mas assim, suando. Terceira semana. André, qual é o número? 2,5 milhões. Quanto vai fazer? 2,290. Puta. Na frente da
galera, né? Lógico. Exposto.
E você, Alexandre Melo? 1,5 milhão. Quanto vai fazer? 1,5 milhão. Oh, parabéns.
É. Ah,
isso aqui é menino. Bom, isso é o meu menino.
Última semana do mês.
Ah. Ah, eu já imagino.
André, qual é o número?
2,5 milhões.
Quanto você fez?
2,290.
Apanhava. Puta merda. Tô apanhando por falar a verdade, né?
Aí, Paulo.
Paulo,
esse era
qual o número? 900 mil. Quanto vai fazer? 380. Eita. E você, no Rio? 1,5 milhão. Quanto vai fazer? 850. Falei, porra, meu, não tô entendendo, né?
É.
Desliguei o telefone e me liga o Melo. Falei assim, André, é o seguinte, você pode escolher se você quer no mês apanhar 4 vezes ou uma vez só.
Ah, excelente estratégia.
É
muito
aí.
Bom, tava muito
era,
bom.
Esse era o jeito xerox.
Aprendeu, pronto. Sofreu um pouco.
Mês seguinte, quanto vai fazer? 2,5 milhões.
E se você... E a Silene tocou num ponto muito legal, que foi o ponto da credibilidade com o canal e essa parte de desenvolvimento. E eu lembro que na Xerox, quando a gente chegou, a Xerox era 100% venda direta, ponto. Né? E nós fomos criar o canal. E o canal, ele começou a ser formado com a vinda da Tektronics, que era uma empresa que a Xerox comprou, das impressoras de cera, aquela coisa toda e tal. E junto com a Tektronics, a turma veio os gerentes de canais e vieram as revendas, que eram CompuMicro, CompuTice, a MicroCity, todos esses
que
caras...
Que era o mundo de TI.
Que era o mundo de TI, que um mundo de parceria. Uhum, de negócio,
que
estava
acostumado,
né?
A fazer negócio para valer.
Pô, vamos fazer negócio. E aí começamos a montar, começou a rodar. O que aconteceu na Xerox? Eles montaram um negócio chamado Hax. Você lembra do Hax?
Revendedor autorizado Xerox.
Revendedor autorizado Xerox. Eles pegaram os gerentes de filiais e deram para eles um território. E mandaram as pessoas, mandaram os vendedores, mandaram a área técnica, tudo para esses caras. Mas esses caras tinham que administrar o parque e fazer a expansão. Uhum. Vai explicar isso para o Zé Francisco, para o Luiz Nassif. Cara, foram momentos emocionantes aqueles lá. Mas é isso, faz parte do nosso dia, né?
É isso.
Estaria
é
lá
isso.
De novo hoje. Pra,
não, não. Pra muitas pessoas, né? Caras. Na Microcity, a gente fez um belo trabalho na primeira passada aí com o Otávio. Inclusive, encontrei um monte de... Né, várias pessoas ontem na Febraban, né? Que está acontecendo, aliás, tá, começou... Febraban. Ontem foi a abertura.
Eu não consegui ir, mas eu tenho umas curiosidades, porque a gente sabe que normalmente a área bancária, a área financeira, ela é precursora de
inovação,
né?
Está
sempre à frente.
Esses caras, claro. Depois ele vai escoando pela indústria. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho de como está isso.
Ah,
aí.
Sim. Eu encontrei com o Otávio ontem, que a gente fez um belo trabalho. O Otávio que passou... nós estivemos juntos na Microcity, ele foi para a Sonda, ele me indicou também lá depois. Nós trabalhamos juntos na Sonda, ele no comercial, eu na BU lá de MDS. O José Luiz também, José Luiz Vieira, a gente fez um belo trabalho. Hoje é empreendedor e tem a empresa dele também super bem sucedido. Excelente vendedor, José Luiz. E é também assim, o vendedor ele é sempre empreendedor, né?
Você é um
empreendedor. Eu comecei a carreira na empresa do meu pai, podendo empreender, mas depois o caminho, né, foi seguindo. E quando eu conheci o meu marido, na época namorado, ele já tinha empresa dele, né? E foi até um acordo na família de eu preciso falar também de empreendedorismo, né? Não, você continua, né? Não vamos os dois empreender. Eu fico empreendendo e você continua nas empresas. E funcionou super bem. Mas eu sempre empreendi, eu sempre tive cabeça de dono, eu sempre dormi pensando em cliente, acordava de madrugada e meta, e sempre... Não era só vender, eu queria acompanhar a entrega, eu queria acompanhar a satisfação do cliente. Sim. E eu acho que isso faz a diferença,
claro.
Nos negócios, né? E depois para o crescimento também. Sim. Profissional. Então, o vendedor, a dica é não limite-se a tirar o pedido e fazer o ciclo todo, né? Acompanhar. Sim. Ah, mas o jurídico é que tem que mandar o contrato. Revise você o contrato, faça junto, revisa preço, estuda a concorrência, estuda como é que você vende mais, upselling, cross-selling. Então, assim, você tem que estar o tempo todo. Né? E esse comprometimento, eu nunca me arrependi, sabe? Eu nunca me arrependi de estar sempre comprometida, mais do que as empresas exigiam de mim.
Eu ainda acredito que tem vendedores que são mais empreendedores que o próprio empreendedor, que o próprio dono.
Tem,
né? Tem vários cases sobre isso.
Exatamente.
Desculpa, viu, se eu te cortei.
Não, imagina. E aí chegou numa fase de empreender, né?
Isso aí.
E aí eu fui empreender no ramo de pizzaria. No meio da pandemia.
Alta tecnologia. Não, alta... veja bem. Inovação.
É quase um escape, né? Desse universo. Assim,
totalmente
deixa
diferente.
Eu ver o que tem fora,
é isso, da caixinha.
O que tem fora do aquário.
Deixa eu ver se tem vida após a tecnologia.
Na pandemia.
Ou seja, onde estava tudo incerto. Você não sabia se podia abrir a porta no dia seguinte de manhã. É isso.
É. E aí
basicamente
a pessoa,
é isso.
Basicamente é isso. O bairro que eu moro é um bairro de casas e tem um centro comercial. Já tinha uma pizzaria lá, mas estava mouse e tudo. E é aquela história, né? Eu não acredito em coincidência. Acho que o universo vai conspirando e vai acontecendo. E aí o dono da hamburgueria, que é meu amigo, também falou, tem a pizzaria que você não quer. Eu não consigo abraçar mais coisas, eu tenho outros negócios. Você não quer vir
tocar
o negócio aqui, comprar e... Ao mesmo tempo, um amigo, Adriano, estava fazendo um curso no Instituto Com Pizza, falando que...
Como é que é? Instituto Com Pizza.
É isso, do Carlos Opete.
Que legal,
ele mesmo.
Cara.
Aí eu falei, o que você está fazendo, Adriano? Ele falou assim, estou abrindo pizzaria. Eu falei, então deixa eu fazer esse curso aí para ver. E aí fui fazer o curso e o meu marido, eu falei, olha... ou a gente faz esse negócio junto, sozinha, não consigo. Então, já declino. Ele topou também, começou a olhar os números, se empolgou. Falei, então, vamos fazer o negócio juntos. Beleza. Aí, a negociação deu certo.
Gosta de pizza, né?
Cara, o segundo maior mercado do mundo é o São Paulo. Primeiro é Nova York, segundo é São Paulo.
Não
do mundo.
Que loucura,
como
meu.
Respeita.
É.
Fato, não é? As pizzas como devem ser.
É isso aí.
Os ingredientes. Aqui a gente não põe ketchup na pizza.
Não põe ketchup na pizza.
A gente
São
não,
Paulo não.
Não é?
É verdade. Leva
ainda
sério.
A gente come de garfo e faca, que também o italiano.
Olha,
ele
mas pizza, né? Bom, pizza, eu sou suspeito para falar de pizza.
E aí o projeto que começou em 2021, a pizzaria já tem 3 anos e meio, então fomos empreender. E assim, mais uma vez, né? Nosso comprometimento em fazer um negócio. Você vai com medo quando você empreende, é um investimento alto. A reforma da pizzaria, saíram 7 caçambas de reforma. A equipe topou esperar para ser treinada, inclusive, equipe maravilhosa. Assim,
que faz toda a diferença.
Faz toda a diferença.
É verdade que tem uma empresa que, quando o pizzaiolo falta, você liga para a empresa e tem pizzaiolo de reserva? Sim, sim.
Desconheço. É um
outsourcing
de pizzaiolo?
Outsourcing de pizzaiolo.
Não, você ouviu isso? Passa o número.
Eu não sei. Mas peraí, vamos lá.
Você imaginou um pizzaiolo?
Eu
me
não sei se eu imaginei,
sábado.
Mas por favor, me dá um papel e caneta, vamos começar a fazer um plano de negócio.
Mas tem, viu?
Ó, então,
mas
né?
Tem.
Um bom chave
de pizzaiolo. Vou te mandar. É.
Por favor.
Então, pizzaiolo, o cara vai lá, igual padeiro, pizzaiolo e padeiro.
Olha, vamos. Tipo Get Ninjas.
Get Ninjas, Get Pizzaiolo.
Get Pizzaiolo.
Get Pizza.
Ó, vou pesquisar.
Oportunidade.
Mas aí foi
porque
um negócio...
É um problema isso, né?
A mão de obra é um problema em todos os setores,
todos os
né?
Setores,
inclusive
é verdade,
tecnologia, todos os setores. É um apagão geral, assim. Mas graças a Deus a equipe lá é super engajada, toparam...
Você sabe fazer pizza?
Sei.
Olha lá, tá vendo?
Ah, eu fiz o curso.
Você fez
não
o
faço
curso.
Como os pizzaiolos maravilhosos prepara, que eu tenho, né? Mas eu faço. Poxa, não, assim, e eu faço por opção, porque eu gosto, eu sou a da cozinha. Então, a gente fez um combinado, eu e meu marido, ele cuida do financeiro, ele também é da área de tecnologia, então a pizzaria é toda integrada, é omnichannel, você faz o pedido por WhatsApp, por iFood.
App, tem o app.
Tem tudo. Desde o início, a pizzaria já nasceu com uma agência de marketing digital.
Beleza.
No meio do caminho, a gente trocou, tá com uma agência maravilhosa, que é a Guru, do Carnicelli, sensacional também, que está utilizando IA, né, utilizando muito IA no Instagram, né, nas redes sociais, tem funcionado demais, né, impressionante o que a IA está fazendo.
É, muito louco.
E está dando certo, assim. Então eu fico meio com marketing comercial, meu marido cuida da parte. E cozinha, eu gosto. Já fiz curso de harmonização de cardápio, sempre que a gente pode. Eu estou sempre ligada com a turma da cozinha. Eu gosto. Até por conta da minha história, que a minha avó, que estava aí, avó, beijo.
A nona.
A avó estava acompanhando, a nona também veio. Ela foi chefe de cozinha da GM São Caetano, então assim.
Nossa, mãe do céu.
Gosto da cozinha. Minha mãe também, minha mãe é uma excelente cozinheira. Nossa, então assim, eu aprecio. E uma boa comida, uma boa pizza. E a gente trouxe o processo de fermentação longa. Enfim, vocês estão todos convidados. Fica lá dentro do
fome,
Parque
se
dos
se
Príncipes.
Assim,
não, bora lá comer pizza. Sensacional.
A chefa também.
Os
olhinhos até brilharam aqui.
Ela também é da pizza. Eu fiz...
Eu comi a pizza todo dia.
Eu tive a oportunidade algumas vezes de fazer um evento com clientes numa pizzaria. Eu não me lembro o nome da pizzaria. Não sei se é Veridiana. Eu não me lembro o nome. Ali na... Em Perdizes, numa
Meridiana.
Pode ser. Que entra uma portinha e tal. E lá no fundo tem uma área bem grande, um jardim. E ali, o evento a gente chamava os clientes.
E fazia pizza.
Avental, rolo de massa personalizado e tal. E aí vinha um pizzaiolo ensinar, preparo, os condimentos, os ingredientes. Depois a gente dividia as equipes ali, né, entre os vendedores e os clientes, por sabores de pizza.
Sim.
E depois o jantar das próprias pizzas. Olha, assim, era um lugar... Primeiro, é uma quase linguagem universal, né? É difícil alguém que não gosta de pizza.
Não
pode ser
gosta,
que não goste de alguma coisa
algum
que vai
sabor,
em alguma pizza.
Algum sabor, exatamente.
Mas dificilmente não vai comer. Segundo, quando você traz o cliente para trás do balcão e um passo antes, que é na preparação, acabou o cliente, acabou. Foi
acabou.
E aí começa uma brincadeira da pizza.
Botou sal demais aqui.
Não sei o quê, a pizza que saiu mais. E aí vai, depois uma votação. E aí, e assim, e pizza, né? Então, e aí às vezes combinava a degustação de azeite.
Ai, que delícia, hein?
Pizza.
Tudo de bom.
E o vinho.
É isso aí. Claro. Harmonizou total.
Na Itália, isso é um ritual.
Como é que foi isso na pandemia? Assim, me fala um pouquinho do que você lembra que você viveu, de inseguranças, de incertezas, de notícias no rádio, de
então,
amanhã
como...
abrir, não abre, amanhã tem que fechar, não tem
pois
que fechar.
É. Vocês então, abriram no, na, na
a gente
pandemia?
Então, 2020 estava bem fechado,
sim,
né? A gente inaugurou em março de 2021, já estava um ensaio, começando. Já tinha vacina e já tinha um ensaio de reabertura. É, a gente foi com medo mesmo, né? A gente acreditou no negócio, estudou o mercado, né? Vimos que para o processo de fermentação natural, fermentação longa não tinha na região, tinha potencial, é um bairro que paga por isso, uma região que paga pela qualidade. A gente nunca abriu mão da qualidade. Uhum. Né? E sempre muito preocupado com a equipe. Eu falo lá com a turma, é ganha-ganha, né? A relação é sempre ganha-ganha com eles. A gente cresce, eles crescem com a gente. Investindo em treinamento, investindo em equipamento. E tudo interligado. Como meu marido é de tecnologia também, a impressora é Wi-Fi, o pedido já cai direto na praça para o pizzaiolo. E a parte de marketing digital, né? E aí essa mudança de novembro para cá, utilizando a nova agência e a Guru... Com o Carnicelli, usando a inteligência artificial, está fazendo toda a diferença.
É um salto,
né?
Muito louco.
Está fazendo isso, diferença, porque agora a gente ampliou e tem uma parte com restaurante, a gente recebe 40 pessoas.
Olha, que show.
Então, assim, a gente está fazendo um novo aprendizado, mais um desafio, porque uma coisa é o delivery, né? Outra coisa.
Garçom, né?
É um outro tipo de atendimento. A gente está aprendendo juntos. Então, de dia eu vendo tecnologia, à noite eu vendo pizza. É assim. Que eu continuo no mercado corporativo, que eu não consigo sair.
E tudo acaba em pizza. E tudo acaba em pizza.
Meu dia sempre acaba em pizza.
É por isso que a gente fala sempre aqui que vendas é a profissão que está por trás de todas
as profissões.
Então, imagina você ter uma pizzaria e não saber vender. É. Ou um consultório médico e não saber vender. Ou um táxi e não saber vender. Ou qualquer coisa e não saber vender. Você não vai prosperar. Porque relações humanas, inclusive é um dos nossos livros de cabeceira aqui, né? Bíblia do Vendedor. Está tudo baseado no relacionamento e na confiança.
Né? Como então, é que o Colazo falava? Relação H to H.
H to H. Humano para humano, né?
Human to human. Colazo,
um abraço. Aproveitar obrigado. A gente precisa agradecer o Colazo.
A gente precisa.
As nossas camisetas, cara.
Ele fez.
Obrigado. A gente tem mais a que agradecer, cara.
Sem
dúvida.
Não, e não só as camisetas.
Muito legal. Obrigado.
A competição de vinho.
Ah, aí foi demais.
Ele que começou com essa história.
Esse é outro agradecimento.
Me conta.
Então ele trouxe aí...
Porque
agora
antes a gente só tomava água e chá.
Água e café. Café
da Aroma Café. Colazo, obrigado por ser um desbravador
aqui.
Ele
foi o primeiro que falou, não, senhor, pode parar isso aí.
E eu quero aproveitar também, Tércio, se você fazer a segunda ou a terceira, não sei.
Segunda
pergunta. Terceira. Diretor... A boss está olhando, hein? A boss está prestando atenção na gente.
Somos nós para discutir da boss.
Desculpa,
a boss.
A boss fica brava.
A boss.
A boss
está lá, ela fica brava.
A boss está vendo tudo. A gente tem um quadro aqui.
Ah, sim.
Que chama-se Um Recado para Você.
Para você.
Hoje, Celina, inspirada por você, tem um amigo muito querido que ele mora no mesmo condomínio que você.
Não é mesmo?
É.
Uma coincidência.
Inclusive, eu já tive a oportunidade de visitá-lo. Então, o nosso quadro Um Recado para você vai hoje para o Fábio Frasson.
Fábio Frasson.
Ele é o sócio fundador da Cortec. A Cortec hoje é uma das maiores revendas da IBM.
Olha!
E ele tem filial em São Paulo, tem acho que em Uberlândia e mais algumas. Né? E tá voando. E nós trabalhamos juntos na HP. Lá em 2001, 2002, 99, 2000, sei lá. Depois a gente deixou de trabalhar junto, mas a amizade continuou. E de tempos em tempos, muito tempos, né? Tinha que ser menos tempos, mas muito tempos, a gente se encontra para tomar uma cerveja e colocar os assuntos em dia. Então, Frasson, esse recado é para você. Quero que você venha aqui no Pode Faturar, trazer um pouco dessas histórias que a gente viveu junto, trazer um pouco das histórias do teu projeto de empreendedorismo, da criação da tua empresa, que hoje é uma das grandes revendas do Brasil, de serviços e de produto, com o DNA IBM, um canal muito importante. Provavelmente já deve ter feito muito mais coisas aí. E eu quero que você venha aqui no Pode Faturar contar essas histórias. E histórias que a gente... Porque dar risada é uma das coisas mais importantes que a gente faz aqui.
É isso aí.
E toda vez que a gente coloca momentos inusitados, momentos diferentes e engraçados na nossa vida, a coisa flui mais um tanto. Ela parece que meio que dá uma carga de energia, né?
É isso aí.
Então, Frasson, O Venha. Recado é para você, o convite, de coração para você vir aqui no Pode Faturar, tá com a gente.
Esses caras, bicho, assim, é fácil estar aqui na mesa e falar da história. Não é fácil ter uma revenda, nunca foi.
E começar.
Né?
Porque,
né? É, porque... Não é isso, Silene? Uma microcity, cara, que tem hoje, tem, ela deve estar por baixo uns 30 anos.
E vou mais além, a Microcity...
Chegou a quase 40 anos antes da fusão. Acho que 38 anos.
E sabe o que é legal, pegando esse gancho? A Microcity vendia o SaaS, ou o DaaS,
o RaaS,
quando quase ninguém
vendia. Sabia disso.
Ele foi precursor, eles foram precursores.
Isso que é o negócio.
É, porque uma coisa é você eles pegar criaram, e falar, né, a cultura.
Eu também tenho um produto. Então, ele, a Microcity, brigava com o leasing do banco.
É isso aí.
Brigava quando ele falou, mas eu tenho meu helpdesk, eu não enxergo isso, não justifica para mim. E vender... E eu sei, porque eu já estive em clientes que comprava serviço quando a maioria fazia investimento de máquinas e comprava e falava, o que foi o pulo do gato? Por que ele conseguiu fazer esse contrato de um produto que você tem facilidade para comprar? Né? Então, isso é legal de ver. Né? Então, Frasson, só para fechar o quadro, um recado para você. Esse recado é para você. Espero você aqui para a gente tomar um vinho.
Isso aí.
Já vamos avisar, né?
Já.
Nosso convidado tem que trazer o vinho.
Não, claro, tem que trazer o vinho.
E aí, ó, tem que ser o vinho. Aliás, esse vinho português hoje...
Aliás, Cici,
parabéns. Muito bom. Cici. Que bom.
Ela deve servir lá na pizzaria dela, porque tá uma delícia.
Sirvo mesmo. Estão todos convidados. Depois fazer o merchan da pizzaria, hein?
Meu amigo, perguntas a sua.
Olha, é o que eu poderia pedir.
Terceira
falar
não, porque
com
a terceira é mais pro final ainda.
É.
Porque eu tenho mais uma pergunta para você que não é dessas perguntinhas complicadas.
Capciosas.
Não é. É mais
a gente estava conversando um pouquinho antes lá na Aroma.
Isso.
E você me falou de um projeto que você tem, que é o.
Wonsi.
Wonsi.
Muito bem lembrado.
O que é?
Ia chegar lá.
Conta para nós, o que é o Wonsi?
A Wonsi é uma entidade de mulheres sem fins lucrativos na América Latina, né, focado em cibersegurança. Então, quando eu entrei para o mundo de cibersegurança, fui estudar, me apaixonei, continuo estudando.
Há mulheres na cibersegurança?
Poucas, viu? Assim, o gap de vagas, não só de mulheres, de profissionais como um todo, é enorme, né? Ah. Então, assim, o que a gente quer é exatamente isso, trazer as mulheres não só para a tecnologia e para cyber, né? Então, assim, foi uma grata surpresa encontrar esse projeto, porque eu faço parte de vários projetos voluntários, voluntariado está na minha vida há muito tempo. Aí eu juntei duas paixões, né? O voluntariado e a cibersegurança. Então, as empresas que apoiam o Wonsi, né? Então, tem a Microsoft, tem o Google, tem a Cisco. Sim. Eles apoiam com certificações, com incentivo.
Facilidade no curso.
Facilidade, né? Nos cursos, tudo com incentivo da indústria, né? E sempre focado na América Latina. Então... Tá. É um projeto bacana, onde a gente faz as parcerias com os eventos de cibersegurança, fazemos as parcerias com as faculdades, com os institutos, tudo para incentivar para que mulheres queiram entrar, né, e fazer transição de carreira. Inclusive, no nosso grupo tem a Michelle, que é uma graça, ela está saindo do... E assim, é isso que eu falo. Vamos quebrar esse paradigma de que mulher ou quem não está inserido no mundo de tecnologia não possa aprender. Né? A Michelle é um exemplo disso, uma graça. Ela estava no mundo da moda e ela está entrando no mundo de cyber. Ela está se propondo a estudar, ela está se propondo a fazer uma transição de carreira, se transformar. Né? E existe muito espaço para todos. Então, esse projeto, qualquer mulher pode se tornar membro, inclusive, se associar ou indicar suas empresas.
Olha aí, ó. Vendedores, vendedoras, aí a oportunidade de vocês serem empresários.
Não, e são mulheres maravilhosas. Eu fui super bem recebida pela Ana, pela Eva, pela Cris, assim, são mulheres que realmente fazem a diferença no setor, né? A gente precisa disso cada vez mais.
Eu já quero jogar um convite para você. Um convite e desafio.
Opa.
Isso eu não combinei com você.
Não, isso eu não combinei.
Mas eu tenho certeza que você vai.
Ô, chefa,
você vai.
Olha aqui, André. Tá fugindo o script.
Numa próxima temporada do podcast, a gente estava pensando em fazer. Passaram por aqui e continuam passando por aqui
várias
referências de várias áreas de mercado e de marketing.
E contribuíram pra caramba.
Liderança, desenvolvimento de pessoas, coach. E uma das bandeiras que a gente defende muito é o ativismo da força de trabalho da mulher.
Da mulher.
Principalmente nos cargos de liderança.
Você já teve chefa mulher?
Eu já tive. Quando eu trabalhei na HP, a minha chefe era uma mulher, que infelizmente ela foi embora, que é a Caden Friedman.
Eu lembro dela. Sabia,
né? Ela era da Xerox.
Ela era da Xerox.
E aí saiu, tive o privilégio de
chorando, o pessoal chorando.
E era, assim, uma referência.
É, uma líder.
De todas as formas que você pode imaginar. Então, e aqui passaram... Então, assim, nós somos ativistas.
Isso.
Porque a gente entende que tudo que é liderado
por, mulher.
Por mulheres passa por um escopo que nós homens não conseguimos enxergar. E quando enxergamos, não conseguimos congregar.
É isso aí. E olha, eu digo mais.
E aí a gente faz exatamente. As coisas de forma
pena meio estabanada. O cara que não teve a experiência de ter uma chefe mulher, uma líder
e
mulher.
E a humildade de reconhecer isso.
De reconhecer
porque
isso.
Hoje há uma limitação no mercado de trabalho.
Porque só ganha.
Por conta dos homens que não entendem valor
Fato.
E a oportunidade de ter isso.
É isso aí.
Né? Então, a mulher ela é centrada, a mulher ela é multiconsciente, ela consegue analisar e determinar coisas ao mesmo tempo.
Não, e tem uma sensibilidade
ela não trabalha
diferente.
De forma sequencial, ela trabalha de forma horizontal. Com produtividade pura. Enfim, a gente pode ficar um capítulo inteiro aqui falando dos atributos.
Falando disso.
E o convite que eu quero fazer para você, a gente iniciando essa... Então, a gente quer pegar cada referência dessa de determinados temas e trazer para a mesa e fazer um round table.
Round table. Conta comigo, não,
então,
com certeza.
Aqui passou a Paula Olaf.
Que é uma a Paula é maravilhosa. Paulinha.
Ativista, a empresa dela, Pink Sua Vida.
Pink Sua Vida e a fábrica de SDR. SDR.
Que legal.
Sozinha. Assim,
eu não sei agora, mas quando ela esteve aqui, alguns meses atrás, ela já tinha feito a marca de mais de 2 mil treinamentos para mulheres.
Só mulheres.
Iniciando na carreira de vendas, de SDR. E um pouco além, assim, ela alcançava aquela mulher que já tinha meio que desencanado, sim, perdido a esperança que poderia entrar
mulher
no mercado de trabalho.
Mulher com 3 filhos em casa, não conseguia fazer nada.
Então, é um trabalho maravilhoso.
Fantástico.
Ela
fantástico.
Contou um pouquinho aqui. A Paty que teve aqui.
Não precisa nem contar, né? Enfim, a Paty está num universo totalmente masculino ali.
Tiveram várias pessoas aqui e a gente quer fazer esse trabalho. Então, esse é um dos temas que a gente quer...
Isso aí.
E essa iniciativa de desafiar. Eu ia falar convidar, mas não é nem convidar. É desafiar a mulher... a se projetar e se jogar.
Isso aí.
Porque tem, sim, uma restrição, uma dificuldade de oportunidades, mas também tem uma restrição de iniciativa. A gente sabe disso. Talvez por paradigma que você fala de quebrar. Né? Então,
é isso aí.
Então, já estou lançando um convite na hora que a gente estiver na outra temporada de pequenos grupos de trabalho, de conversas e de conhecimento. Você está convidada para estar com a gente num desses grupos.
Conta comigo.
Uma das coisas que eu queria falar, eu ia fazer a segunda pergunta.
Terceira.
Por quê? Não fiz.
Chefe, segunda. Terceira ou segunda?
Não fiz. Mas eu queria usar o espaço da segunda pergunta. Não, porque eu fiquei aqui interessado em saber o que está rolando na Febraban lá.
Ai, bem lembrado. Vamos falar da Febraban. Isso.
Você falou que foi lá
e... Foi abertura ontem. Gente, impressionante. É o setor que mais investe em tecnologia, é precursor, é o que tem mais budget. Então, assim, tá um show para quem puder ir. Ainda está rolando. Amanhã, acho que é o último dia, né?
Tá.
Vale super a pena. Eu vi a abertura dos heads dos maiores bancos, do Milton, do Itaú, do Bradesco, da Caixa. Um debate, a agenda desses grandes bancos está focada em sustentabilidade, inteligência artificial e análise de dados, né? E o Milton do Itaú colocou muito bem, né? Então, a inteligência artificial por si só não faz nada, mas quando você agrega, né, com a análise de dados, você maximiza o uso da IA, né?
Tá.
Dentro do Itaú tem 250 projetos só focados em IA. Então,
que
assim,
loucura, né?
É uma loucura. E realmente vale a pena. E aí vale a pena todo o conteúdo. Olha só que interessante, isso é coisa do comercial, gente. Isso é muito. Vou contar um negócio que aconteceu ontem.
Conta.
É muito comercial, muito vendedor isso. Então vamos lá. Então eu tô indo embora da Febraban. E não o táxi, por questões do trânsito, ali estava tudo travado, nem táxi, nem Uber estavam chegando. A orientação deles, inclusive, não era para ir de carro.
Perto, né?
Era para chamar Uber e táxi, mas o Uber e o táxi não chegavam também, no Transamérica Expo Center.
Sim.
Aí eu falei, tá. Então, e eles estavam circulando com algumas vans para a estação de trem, para o shopping. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar essa van para o shopping, que lá do shopping eu pego um táxi, vai ficar muito mais fácil, né?
Claro.
Igual a mim, mais uma meia dúzia pensou igual entrar. Nós entramos na van do shopping.
Uhum.
Todos nós achando que estávamos indo para o marketplace.
Não,
e aí,
Morumbi.
Perto do shopping Morumbi, já mais perto para ir embora para casa.
Sim.
Legal. De repente, eu comecei e falei, por que, que ele virou para a esquerda? Era só pegar marginal e ir para o marketplace.
Seguiu para aquela marginal, tá ponte fazendo, de socorro.
É, a gente tava umas 5 mulheres, uns 3 homens na van. E aí todo mundo, e a mulher já, as mulheres mais inquietas, né? Os caras meio quietas, as mulheres já... É mesmo, mas o ex está mandando para lá, que estranho, que não sei o quê, que bababá. Mas meu carro está no marketplace. Quando a moça falou, meu carro está no marketplace... Falei, motorista, para qual shopping? Ele, SP Marketing.
Interlagos.
Interlagos.
Horário de pico, a gente indo para zona, mais ainda para Interlagos, né? E agora? Flávio, vamos chegar lá e pegar um táxi para o Marketplace, né? E tudo. E nisso, descemos da van no SP Marketing. Uma delas falou, vocês não querem dividir um táxi para ir até o Marketplace?
Não nos conheciam.
Não nos conhecíamos. Sim. Acabamos de conhecer ali na van.
Ótimo.
Aí, Regina, ai, não acredito. Aí uma delas falou, vamos, gente, só eu topei, vendedora, né?
Não, ódio,
vamos, gente, vamos fazer...
Vou resolver minha vida aqui.
Já vamos resolver, tirar da frente e se conectar, porque é conexão com pessoas, né? Aí entrei no táxi com ela, e foi trânsito pra caramba, vamos conversar, né? Ela é diretora executiva da Associação Brasileira de tokenização de blockchain. Eu, falei, tá. Ela falou, eu falei, cara, uma conversa sensacional. Já gerou negócio, já gerou conexão.
Olha
já,
que show, tá vendo?
Né? Ela falou assim, olha, e ela trouxe duas informações aí que realmente tudo vai mudar muito rápido com o IA, já está mudando, né? Ela falou, pela primeira vez na Febraban tem uma empresa de criptomoeda.
Entre os bancos,
ali. Entre os patrocinadores ali, porque antes a Febraban não deixava.
Era meio bandido isso, né? Aqui, na verdade...
Começou assim, né?
Se bobeasse, obsoleto o banco, né?
É uma quebra.
Olha, pelo menos transformação. Alguns tipos de transações você pode quebrar, sim.
Então, ela estava comemorando isso, que tem pela primeira vez uma empresa de criptomoeda patrocinando, e que ela falou, ó, em breve está para ser regulado a questão, né? Isso está na mídia, né? Não estou falando nada, nenhum segredo, né? Já está todo mundo falando disso. É, você mandar dólar para o exterior, não é mais... é cripto. Você manda cripto e converte lá no país, no país, né? Então, assim, muita coisa boa. Mas isso eu falei, meu, isso é muita coisa de vendedor, de você já querer conectar com a pessoa, de fazer uma oportunidade.
Poltrona de avião,
é assim.
Mas quantas vezes?
Às vezes, a gente até não percebe o risco que muitas vezes pode correr, né?
Mas foi ótimo.
É isso aí.
E falando do meu mundo atual de tecnologia, que eu não falei ainda, não sei se tem mais alguma pergunta, onde que eu tô, o que eu tô fazendo agora?
Essa era a pergunta.
Onde é que eu tô fazendo?
Isso é Minas Gerais.
Minas Gerais, é isso aí. Por indicação de um CIO, né? Depois que eu saí da Mauerbytes, até por indicação de um CIO, eu já estava em contato com uma empresa de outsourcing, que inclusive virou canal da Mauerbytes, e muito focado em outsourcing, em digital analytics, mas mundo de software
de
também,
de
terceirização. E aí esse CIO falou, né? Vai lá conversar com eles, que eles estão querendo entrar, estruturar uma BU de cyber, né? E precisam de ajuda no comercial. Tá. Né? E aí eu cheguei lá, mais uma vez, né? Vamos aprender, vamos transformar uma equipe super jovem, uma empresa jovem. O meu gestor, acho que é uns 15 anos mais jovem do que eu, a equipe toda. E assim, está sendo uma troca muito legal. Estou lá quase um ano estruturando essa BU de cibersegurança, aprendendo com eles aprendendo comigo, e a gente está fazendo um belo trabalho aí com os clientes, muito focado em banco, porque os sócios, né, têm a origem, né, no setor bancário, no setor financeiro. Mas está fazendo um excelente trabalho aí de outsourcing, digital analytics. Agora, no início do ano, também passou por uma fusão e trouxe mais aí uma BU de FinOps, de DevOps.
Legal.
Né? E estou fazendo aquele trabalho de novo, de startup, de assinar contrato com os fabricantes, de montar
desenvolvimento.
E assim, está sendo uma experiência bem... Bem interessante. Fica aqui na Paulista, mas aí o trabalho híbrido, né? É uma cabeça completamente... Graças a Deus, essa herança ficou, né? Da pandemia, que é esse trabalho híbrido, né?
Eu acho que... Flexibilidade.
Para a área de tecnologia, não faz sentido nenhum.
Olha só,
né?
Hoje eu vim para São Paulo, fui para Pinheiros, de casa. Eu moro em Vinhedo. O trânsito estava ótimo. 3 horas da tarde, o trânsito da Marginal estava livre.
E hoje é quarta-feira.
É uma quarta-feira. Esquisito ter isso, né? Mas estava.
E mais uma vez estou ficando lá porque a equipe super engajada, todo mundo olhando para o mesmo, né, para o mesmo lado, para trazer resultado, para crescer a empresa, sim, dando gás. Eu falei assim, ah, eu vou ficando, estou ficando. Já tive a oportunidade de ser convidada para ir para outra empresa grande, multinacional. Eu falei, ah, vou ficar aqui. Tá legal aqui.
Vou desenvolver aqui. E me diz uma coisa, como que quem quiser saber mais, quem quiser te contatar, aqui está aparecendo o teu contato aqui do LinkedIn. Vamos ver o contato. E como que as pessoas podem te achar?
Silene Santana.
Quem quiser saber mais, conhecer mais esse trabalho da sua empresa.
Silene Santana, pode me achar. É e-mail, telefone?
O que você quiser.
O que você achar legal. Você quer do LinkedIn? Tá aí? Quer no
LinkedIn. Telefone é para chamar para o WhatsApp, né? Que tudo tem que ser o mini channel, né?
É o mini channel, claro, claro.
O WhatsApp é 948408010.
E aí, aprofundar no tema de cybersecurity?
Também.
Legal. Chama a Silene. Silene Security, Santana.
Não dá, a gente não percebe, né? Mas acho que estamos quase uma hora e meia.
Tipo, uma hora e meia, meu Deus.
Legal, quando o papo vai
legal.
Boa.
Que legal.
Vai.
Dá tempo de eu fazer a terceira pergunta? Terceira pergunta? Silene Santana. Vou pedir um favor para você, Silene. Você vai, por favor, olhar para a lente da verdade e passa um recado para o vendedor que está lá do outro lado. O que você sugere para esse cara nos dias de hoje, o cara que depende de tecnologia, o cara está inserido hoje nos... Mudou muito vender, né? Aí você tem umas coisas que a gente...
Canais, ferramentas, perfis, né?
Perfis, um monte de coisa. O que você sugeriria hoje para o vendedor?
Mudou bastante, né? Mas no final do dia, né? Mesmo com toda a tecnologia, com toda a metodologia, né? Eu virei fãzona do livro lá do Receita Previsível, né?
Aaron Ross,
eu vi a palestra dele, Outbound, funciona muito, SDR funciona muito.
Obrigado, Silene. Obrigado.
Funciona demais. Você
está escutando a Silene, hein?
Pipeline Services.
Aqui, Pipeline Services.
É nóis, hein?
Não, graças a Deus evoluiu, né, gente? Evoluiu, porque precisa da tecnologia, né?
E quantas borracharias que a gente foi visitar que não precisava ter ido, certo? Quanta sola de sapato que a gente foi...
Gente, outra coisa, utilizem o virtual, né? Pega essa herança que ficou da pandemia, utiliza o virtual para fazer os primeiros contatos.
Lógico,
e deixa o presencial para...
Gasta energia onde tem mais resultado.
Claro. Porque você escala muito quando você começa a usar o virtual e quando vê que a coisa ficou séria, você vai presencial. Exatamente. Porque o presencial ainda é importante, né?
Isso aí.
Então, acho que usar a tecnologia a favor, sem dúvida, né?
Eu nunca pensei em fechar um negócio pelo Teams.
Nem eu. Cara, durante a pandemia
hoje,
eu fechei muitos negócios, muitos.
Hoje eu chego pro cara, olha, vamos se conhecer primeiro, vamos fazer um tal, e se rolar um fit, se der um engagement aí, a gente vai aí, sem
problema. Eu acho que principalmente nas grandes capitais, cara, né? A logística é inviável. Ó, então, perde-se muito tempo. E eu acho que, assim, mesmo com toda a tecnologia, né? Ela é primordial, mas o básico, o arroz com feijão tem que ser feito.
Sim.
Estudar o mercado, estudar o cliente, estudar a concorrência. Nenhum discurso raso atrai as pessoas para quererem te ouvir. Então, tem que estudar o cliente, tem que estudar as dores do mercado, tem que estudar o setor.
O momento, né, do cliente, o que está acontecendo com a área dele.
Eu gosto muito de dizer, olhar para o cliente e do cliente também. Eu acho importantíssimo também.
Eu tenho até uma história recente de um cliente que foi bem provocativo, eu gostei, né? Como eu estou chegando na empresa, eu assumi algumas contas ali, ajudando no comercial. Sim. E aí eu falei, então nós já somos fornecedores, eu queria te conhecer, queria, né, aprofundar mais. E, assim, aprendi, assim, eu adoro essas provocações. Ele falou, você é cliente da... Você é nosso cliente também, como pessoa física? Aí eu falei,
putz,
não.
Reciprocidade.
Que
coisa, hein?
Bingo. Virei cliente, fiz toda a jornada do cliente como pessoa física. Mandei tudo para ele. Falei, agora sim, agora vamos conversar. Agora estou habilitada para conversar. Agora eu te conheço. Mas viver a jornada do cliente, se é um cliente que tem...
Se for possível,
é uma outra dica, né?
Da propriedade. Para falar na reunião, né?
E a outra coisa é que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, sempre navegar, pedir ajuda dentro da empresa. Eu falo, eu não faço nada sozinha. Então, assim, depende da equipe. É o pré-vendas, é o pós-venda. É juntos que a gente sai do outro lado, né?
Isso aí.
Olha, provavelmente tem bastante gente que trabalha com você aqui na nossa audiência. Você, Bom, com certeza você é uma pessoa que deixa história, deixa marcas e
querida,
deixa pessoas.
Né? Uma querida.
Pela sua trajetória e pessoas que trabalharam com você, que trabalham com você, que te admiram muito. Depois você vai ter a oportunidade de ler cada pergunta, cada pergunta que está aqui. E eu estou extasiado. Porque, de novo, eu sou um fã da liderança feminina, da organização. Eu aprendo muito, eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres extraordinárias.
Sim.
E espero que isso volte a consolidar de uma forma muito efetiva, porque o mercado exige isso.
Uhum.
Né?
Uhum.
E o nosso mercado de tecnologia ele vem se transformando. E uma das principais características da mulher à frente de uma equipe, à frente de uma empresa, é velocidade de mudança. Então, a mulher... ela passa por estágios na vida e a transformação, quando sai na frente, você é desbravador. Né?
Sim.
E a gente, às vezes, demora para entender, quando entende, demora para agir, quando age, demora para consolidar, quando consolida, já mudou de novo.
Já mudou de novo. É isso.
É assim. Sei,
né? Sim. Então, foi um prazer te receber. Obrigado mais uma vez por você estar prestigiando aqui o nosso
delícia
projeto,
de
nosso
papo. Pode delícia. Faturar. Muito obrigado.
Quero deixar um beijo aqui para todo mundo que esteve com a gente até o final.
Isso.
Que é bem legal, a gente
menos
vê que as
pessoas
ficam...
Menos por Costa Curta que ele fica, mas não vai ter beijo, não.
Está
em New Jersey. Está em New Jersey.
Então, é um prazer. E eu vou aproveitar e lembrar que acredito que todos vocês estejam inscritos no canal, que estejam deixando o seu gostinho, o seu joinha, porque é muito importante para nós. A sua... Eu sou o áudio, ele é a minha amiga.
É isso.
Eu vou falando que vai... Clica no coraçãozinho.
Não, tem coraçãozinho.
E lembrando que a gente, a partir de amanhã, né? Que nós estamos
amanhã estamos
Tem muita gente, Selene, que tem tempo para ouvir. Às vezes no carro, às vezes na academia, não consegue assistir. Então põe ali o fonezinho, escuta o nosso papo no Spotify.
No Spotify.
E é muito conteúdo de altíssimo nível feito para você. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui. Até ao término desta live.
Muito bom.
Mais uma vez, obrigado. Foi um
Eu
prazer.
Eu que agradeço
e,
estar aqui
novo,
com vocês.
De novo, já reforço o convite para fazermos os nossos debates e temas
pizza.
Mais
Eu quero
abordados.
Pizza. Eu quero pizza.
Vamos lá.
Bora fazer essa reunião na pizzaria.
Na pizzaria.
Gente, uma boa semana para vocês. Quarta-feira que vem estamos aqui. Tem muito mais.
Quarta-feira tem mais, hein?
Tem mais, hein? Tem muita coisa. Acompanha a gente no YouTube, no Instagram e no Spotify. Beijo, boa semana.
Valeu.
Tchau.